Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Você já saiu da sua casa para uma viagem em que você estava tão empolgado em chegar ao destino e lá nesse destino então você chega e percebe, uau, como é bom estar neste lugar? Essa sensação é tão boa que faz a gente querer também compartilhar com os outros. Então, quando você está se preparando, chega até a dar uma certa ansiedade. Mas então, quando chega o dia da partida, de ir, você está preparado, você está eufórico. E quando chega ao lugar, tem o desejo de aproveitar ao máximo aquilo que puder. Agora, vamos tentar imaginar como era a igreja primitiva. Quando Jesus Cristo então diz para eles, fiquem em Jerusalém, porque eu irei enviar o Consolador, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegar, vocês vão sair daí onde vocês estão e ser minhas testemunhas em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Então, aquela ansiedade de que o Espírito Santo chegasse estava com aquelas pessoas, mas elas estavam esperando e ao mesmo tempo em que elas esperavam, a gente percebe que elas estavam na unidade de compartilhar umas com as outras seus alimentos, o seu tempo, louvores, além de muita oração. E então desce sobre elas o Espírito Santo e depois disso começam a falar e falam para todas as línguas que estavam ali naquele lugar presentes. E então o Evangelho dá um boom, ele simplesmente aparece e de boca em boca esse Evangelho é compartilhado nas diferentes cidades da onde aquelas pessoas vieram. É quase como o esperar por uma linda viagem. E então quando você está esperando, assim como eles esperavam pelo Espírito Santo, estão se preparando, estávamos nos preparando para a viagem. E quando chega a missão dada, deve ser missão cumprida. Então, para a sua vida e para a minha vida, quando o Espírito Santo vem e nos toca, a primeira coisa que nos dá esse incentivo é vamos adiante agora espalhar da mensagem de Cristo. E o tema então de hoje é justamente isso, uma missão. Missão que foi dada por Deus para aqueles que são crentes no nome de Cristo Jesus.
Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
E se você é crente assim como eu, então nós somos chamados para testemunhar. Mas não apenas testemunhar dizendo, ah, pertenço à igreja tal ou frequento o culto com o pastor tal. Não, dizer, ei, eu acredito em Cristo Jesus que salvou a minha vida através da sua morte na cruz. Ele ressuscitou então no terceiro dia e ele quer me levar nessa ressurreição com ele para o céu. E eu acredito nisso. E sobre isso, então com isso, quero testemunhar até que ele venha me buscar para que outras pessoas também possam estar junto com ele no dia de sua morte aqui na Terra. Mas assim como uma viagem preparada, nós também muitas vezes estamos inseguros ou até mesmo ansiosos por saber como vai ser o caminho, como vai ser o trajeto para essa missão. Afinal de contas, nós estamos lidando com a nossa fé em Cristo. E muitas vezes nos perguntamos, será que estamos realmente realizando aquilo que Cristo quer para as nossas vidas ou simplesmente estamos vivendo coisas que Deus não havia planejado para a nossa vida? Bom, Gostaria de dizer que se o seu propósito de vida é dizer: Cristo, eu quero viver para ti, então, por favor, guia-me, tenha certeza de que Ele irá realizar isso conforme toda a vontade que Ele tem para a tua vida. Porque o chamado que Deus tem para a sua vida, assim como para a minha, é um chamado transformador. Assim também como Deus, há muito tempo atrás, chama Abraão, um homem do qual não conhecia ao Deus verdadeiro, mas então Deus o chama para o conhecer, e ele larga tudo, a sua casa, a sua família, para ir e seguir a Deus e a sua vontade. E a partir dali, então, Deus forma um novo povo chamado para o conhecer. Assim também, essa fé, essa inocência, Deus quer dizer assim: olha, estou te chamando também para me conhecer e cada vez melhor. Mas para isso, existem algumas coisas que você deve negar, que você deve deixar para o lado, e a fim de que o nosso relacionamento cresça cada dia mais. Por isso que o chamado para cada um de nós é transformador, e ele vem de Deus. Assim também, muitas vezes nós nos sentimos inseguros em seguir aquilo que Cristo ou Deus quer para a nossa vida. Assim também, no passado, nós lemos também de Moisés. Moisés também foi chamado para ser o libertador do povo de Deus que estava como escravo no Egito, já há mais de 400 anos. Então Deus diz assim: Moisés, eu quero que você seja o libertador do meu povo. Eu estou te chamando para isso. Moisés ali teve insegurança, dizendo: Deus, eu não vou conseguir. Eu não sou aquele homem que o Senhor talvez imaginou que eu fosse. Eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho os meus medos. E Deus olha para Moisés e ele fala assim: através da tua vida eu irei realizar milagres. Assim também, através da nossa vida, Deus quer dizer assim: ei, confia, confia de que o chamado que te transforma para mim também é um chamado que vai dizer para você: confie em mim, que eu vou realizar através da tua vida obras das quais são minhas, porém realizadas por ti. E para isso, cada um de nós também recebemos um chamado bem específico. Nem todos são chamados para serem pastores, nem todos são chamados para escreverem livros teológicos, nem todos são aqueles chamados para serem missionários na África ou em qualquer outro lugar deste mundo. Mas talvez o seu chamado seja bem específico lá dentro do teu lugar, do teu escritório onde você trabalha, da sala de aula no qual você leciona. Eu não sei qual é a sua profissão, mas aquilo que você tem para usar, use para Cristo, para que Ele também exerça através daquilo que você pode fazer no lugar aonde você estiver, permitindo que a palavra dEle cresça, a começar ali em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É quase como do meu quarto, da minha casa, do lugar onde eu trabalho, e aí por diante. E aos poucos nós iremos então perceber que existem sim como uma rede de pessoas usadas por Deus para expandir uma missão que é singular, a missão de pregar o Evangelho de Cristo Jesus às outras pessoas. O que não pode acontecer é nós nos aquietarmos, nós dizermos: tudo bem, eu acredito em Deus, tenho uma fé num Deus que é vivo, em Cristo Jesus que me salva, mas vou permanecer com essa fé para mim, para eu poder exercer ela dentro do meu coração e da minha mente. Não, a nossa fé em Cristo Jesus deve ser testemunhada, porque em Romanos 10, do 14 ao 15, vai dizer: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Existem algumas perguntas básicas do qual nos é impulsionado a pensar para agirmos. Essa pergunta diz: como as pessoas irão invocar o nome de Cristo se elas não o conhecerem? E se elas não o conhecerem, não irão invocar o seu nome porque talvez não foi lhes falado. E se elas não ouviram, talvez foi porque a pessoa quem deveria falar de Cristo não falou. E talvez a pessoa que deveria falar de Cristo não falou porque talvez não havia sido estimulada ou impulsionada, motivada para realizar. Bom, quero dizer o seguinte: cada um de nós, hoje e agora, está ouvindo aquilo que vem de Deus para que nós possamos estar impulsionados a falar. Então, eu sou, você é, nós somos porta-voz do Evangelho de Cristo. Somos testemunhas vivas de um amor que Ele tem por nós para transformar cada um de nós, conforme a sua infinita graça. E por isso, então, eu e você somos enviados para falar do amor dele e do evangelho que salva. E ao falarmos, existirão ouvintes, e se esses ouvintes então crerem em Cristo Jesus por terem ouvido dele, então tenha certeza de que o evangelho está sendo espalhado através daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Para Abraão, antes de ser chamado por Deus, vivia a fé mundana, a fé em deuses de madeiras, de imagens, e assim ele estava vivendo. Mas então, quando Deus o chama para conhecê-lo, porque Deus é Deus, ele é desafiado a abandonar a sua velha e antiga visão de mundo. E hoje também nós somos desafiados a abandonar uma existência superficial para buscarmos uma vida que glorifique a Deus e impacte positivamente o mundo ao nosso redor. Eu tenho a certeza de que o nosso coração, ele está sendo preparado por Deus para este momento. Assim como uma pré-viagem, estamos na ansiedade de realizá-la. E assim também os cristãos na época. Cristo havia preparado os discípulos para a sua futura partida, mas eles ainda não tinham percebido o significado de tudo que ele tinha ensinado aos discípulos. E então, quando Jesus sobe por entre as nuvens aos céus, talvez ali tenha sido uma última lição para aqueles discípulos. Uma vívida lição objetiva de que ele estava deixando o mundo físico e retornando até o céu. E a sua partida extraordinária ajudou os discípulos a ver no Jesus de Nazaré o Cristo que é celestial. Esse é o nosso desejo, de que nós possamos ver Cristo, aquele que é celestial, e dizermos: ok, agora é a minha chance, é a minha vez, vamos lá, testemunhando de Cristo. E muitos de nós sabemos da grande comissão dada por Cristo Jesus, aquele que diz assim: ei, vão por todo o mundo e preguem do Evangelho, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine essas palavras. Então, existe grandes elementos dos quais nós devemos também continuar. Não é somente aquilo que nos foi alcançado, mas continuar significa dar ao próximo a chance também de conhecer, de ser ensinado, de ser batizado por aquele que nos salvou. A missão de ir e fazer discípulos em todas as nações foi dada às igrejas em todo o mundo. Imagine agora lá na Coreia do Sul, onde também existem pessoas que estão com a mesma missão que eu e você. Assim também na Índia, na Austrália e em vários outros lugares. Até mesmo dentro de uma aldeia indígena, se lá há cristãos, lá também existe um campo do qual deve ser evangelizado, deve ser comissionado a continuar a missão de dizer: Cristo Jesus nos salva, nos limpa, nos purifica. Ele um dia vai voltar para buscar aqueles que são seus. E assim o evangelho continua a se espalhar por todo o globo, por todo o planeta. E à medida que as igrejas se multiplicam e amadurecem, elas também se envolvem cada vez mais em enviar e apoiar missionários, pastores, para dizer da palavra de Deus. E esse é um esforço coletivo que envolve cada membro de nós, do corpo de Cristo. E, portanto, o nosso objetivo não é convencer a todos, aqueles a quem nós encontrarmos, a se tornarem missionários, mas ajudar a todos em nossas congregações, em nossas igrejas, a terem uma mentalidade global de evangelização, de poder dizer: sim, eu quero que lá no norte da Rússia também existam irmãos na fé, dos quais juntos estaremos ajoelhados diante do Rei dos Reis, louvando na eterna glória. Para finalizar, eu gostaria ainda de comentar ou contar um pouquinho sobre uma das histórias que são marcantes para a história cristã no Brasil. Nós sabemos que o Brasil foi colonizado por portugueses, então esses portugueses, eles chegam com as suas memórias, com as suas culturas e também com a sua religião, que na época era forte, o catolicismo. Bom, há pouco tempo depois, sabemos também que existe a Reforma Protestante. Na Europa, então, Lutero, junto com outros reformadores, começam o movimento da reforma da Igreja. E não era para se haver uma divisão da Igreja, mas sim que dentro da igreja se existisse um sério compromisso com a palavra de Deus para entendê-la. E então, nesse tempo, existem novos missionários reformadores que foram enviados até mesmo por João Calvino, um reformador da França, envia homens para o Brasil, para a colônia portuguesa. E esses reformadores, esses jovens missionários, chegam a uma colônia francesa na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, que fica no Rio de Janeiro, ali tem uma vista linda também para o Pão de Açúcar e várias outras praias famosas podem ser encontradas ali. Mas existe algo interessante e até mesmo triste que foi marcado neste lugar, aonde que esses jovens que estavam chegando para evangelização, eles chegam em 1555 e ali se estabelece então nessa colônia, e em 1557, no dia 10 de março, os calvinistas, eles realizaram o primeiro culto protestante no Brasil. Mas eles foram obrigados a defender a sua fé ante as autoridades, elaborando uma confissão de fé na Baía de Guanabara. E eles assinando isso, a sua sentença de morte. Foi ali aonde que a maneira como eles realizaram o culto, como eles professavam a sua fé, lhes foi proibido de continuar. Enquanto alguns adoravam a deuses de madeira, ali esses jovens estavam professando que existe somente um Senhor e o único mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. E uma pergunta bem interessante é: se você tivesse 12 horas para escrever a sua confissão de fé, aquilo que você quer testemunhar, aquilo que você quer levar como missão dada por Deus adiante, do antes da sua vida aqui na Terra afindar, o que diria a sua confissão? É uma pergunta que é séria ao mesmo tempo e que deve estar bem gravada dentro de nós, naquilo que acreditamos, para que isso também seja levado adiante. Esses missionários, esses homens, eles escreveram uma confissão. E o primeiro ponto do qual eles dizem é: nós cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância, em essência eterna e uma mesma vontade. Após essa confissão escrita, eles foram então assim mortos de maneira cruel e jogados no mar ali na Baía de Guanabara. Essa história é marcada até hoje e então essas águas na Baía de Guanabara devem também ser algo para memorizar, para lembrar do que foram os feitos desses homens ali neste lugar, tentando evangelizar um povo que não queria acreditar no Deus que pudesse salvar, ou não pelo menos aceitar a maneira certa do que a Bíblia nos ensina para a prática daquilo que Deus colocou já inspirado na sua palavra. Talvez a pergunta ainda final que nos cabe: será que no Brasil ainda existe campo missionário? Será que eu ainda devo ser um comissionado de Deus aqui neste lugar? Pois eu gostaria de dizer que sim, ainda existem pessoas dos quais nós confessamos ou devotamos a nossa fé a um único Deus, porém ainda existem aqueles que precisam ser ensinados a viver a sua vida espiritual de maneira correta diante da palavra de Deus. Então, eu e você somos chamados também a lermos a palavra de Deus e falar dela adiante. Sim, essa missão ela ainda não terminou, mas toda boa semente que é plantada um dia será colhida. E assim também continuará a dar frutos. As perguntas que talvez nós ainda podemos nos fazer são: você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido um ministro da reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem levado pessoas a Cristo? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O desafio dessa semana nos foi lançado. Que Deus possa estar te usando para levar a mensagem do Evangelho aonde você estiver, com toda a certeza de que o poder de Cristo está em você.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe!